perde a direção, já se perde o rumo de uma reunião para outra. Então, esses dias a irmã teve uma visão que eram vasos e os vasos estavam cheios de iniquidade, cheios de iniquidade. E toda iniquidade é pecado. Toda iniquidade é pecado. O que é iniquidade? Toda iniquidade é pecado. Agora, quem está pecando? Nós. Só pode ser nós. Então, às vezes nós oramos para o vizinho, né? Oramos para o lado direito, da esquerda, esquece. Ninguém admite. Esse que é o grande mal. É que ninguém admite estar errado. Ninguém admite que tem pecado. A gente fica sempre achando que o outro é que precisa de orar. O outro é que precisa de arrepender. Quando, na realidade, se todo mundo, todos nós, entendermos que todos nós estamos oferecendo os nossos corpos, né, deixando o inimigo fazer o que quer da gente, se nós entendermos que a igreja somos nós, e somos nós que precisamos de vencer. Presta bem atenção nisso. Aí quando a gente vai orar, a gente não tem oração, não tem clamor. É porque nós estamos conformados. Nós estamos conformados com a vida que nós estamos vivendo, com a situação que nós estamos mostrando. Eu creio que depois, mais tarde, nós vamos mostrar um pouquinho disso. Abrir mais um pouco os olhos da igreja, até levar a igreja a entender. A gente fica olhando e vendo, né? Ninguém. A gente não vê. Então nós pedimos a Deus, faz isso pra gente, faz isso pra gente, tal, etc. Quando não tem como Deus fazer por nós além daquilo que ele já tem feito. Além daquilo que ele já tem feito. Então nós precisamos reconhecer as falhas, os pecados, as coisas que estão acontecendo na vida da gente. Eu que preciso me corrigir. Eu que preciso arrumar a minha vida. Alguma coisa em mim desagrada a Deus, alguma coisa em mim não está bom. Se todo mundo fizer isso, todos os vasos, tirar a iniquidade dela, dos vasos, todos os vasos tirar a sua iniquidade para fora, botar para fora, aí Deus pode colocar no vaso algo novo, um vinho novo. Pode colocar coisa diferente dentro do vaso. Mas a gente vê, olha para um, está tranquilo, olha para o outro, está tranquilo. Outra por outra, tranquilo. Então, é sinal que nós não estamos precisando de orar. Nós não estamos precisando de orar. Nós não estamos precisando de clamar. Para quê? Está tudo bem. Sabe por que o povo lá no deserto clamou? Por quê? Por que o povo lá no Egito clamou? Estava precisando de Deus. Eles estavam precisando de Deus. Estavam sofrendo, estavam angustiados, estavam com muito problema. Entendeu, Humbertinho? Aí, clamaram. Mas aí não foi uma pessoa nem duas, não. Todo mundo estava pedindo a Deus: Senhor, tira a gente daqui, tira a gente daqui. Nós estamos muito bem no mundo. Vocês concordam? Nós estamos muito bem, graças a Deus. Para que nós vamos pedir para sair? Para quê? Para que nós queremos uma outra vida? Não vamos querer outra vida, não, gente. Vocês estão entendendo? Concordo? Então eu vou falar baixinho aqui. Eu não vou. Eu vou falar aqui Entendeu? Só minhas coisinhas assim, tal, tal. Tira o prego do meu sapato, né? Entendeu? Certo, faz isso e aquilo, tal. Mas é uma coisa que não vai mover o coração de Deus, não vai. É uma injustiça grande demais nos nossos dias. Iniquidade significa isso, injustiça. Então, a gente está totalmente cego. Jesus disse lá no Apocalipse que a igreja nesses dias, eu sempre digo o seguinte, a igreja nesses dias vai sofrer. A igreja, eu acredito que nós estamos nos últimos dias, eu acredito que nós vamos penar muito, muito mesmo. Vai ser difícil os dias. Porque olha a característica da igreja. Deus não fala bem dela nada. Deus não fala nenhum bem da igreja. Tem algumas igrejas que ainda tiveram alguma coisa. A igreja de Laodiceia, a outra igreja, Deus disse, olha, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, etc, etc. A outra igreja diz, fala bem dela, que ela vigia, é uma igreja que faz alguma coisa. Quer ver? Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. Né? Que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Isso falando a igreja de Tiatira. A igreja de Pérgamo também. Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, fiel testemunha, etc, etc, etc. Fala bem das igrejas, fala coisas da igreja. Vamos ver a Laodiceia? Vamos ver a igreja de Laodiceia? Que é a nossa época. Ele diz assim, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, está em Filadélfia, Laodiceia, escreve, isso diz o amém, a testemunha fiel, verdadeira, princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, e estou enriquecido. E de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Não está precisando de nada. A gente não está precisando de nada. Entendeu, amigo? Não está. É uma igreja de uma vaidade sem tamanho. É uma igreja que não tem temor de Deus. É um povo, uma época em que não tem temor de Deus. Não existe temor de Deus na terra. Não estou falando de vocês, não, irmão. Aqui não, aqui é o pessoal que é diferente. Amém? Mas estou falando assim, é da época, é do tempo. Esse tempo, um tempo que ninguém tem temor de Deus, ninguém acredita em Deus, não acha que vai acontecer nada, e etc, etc. Não tem motivo para poder chorar, não. Tem motivo, não. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unge os teus olhos para que veja. Então é uma igreja nua, é uma igreja cega, é um povo que não tem, que não enxerga nada. Então, como é que nós vamos orar? Como que nós vamos clamar? Se nós não estamos precisando, gente. A criança só chora quando ela está com fome, quando ela está molhada, quando ela está, sabe, ela lambuzou a fralda, então ela fica agoniada e etc. E ela chora. Você vem dar um banhozinho nela, dá o mamar dela, ela vai dormir. Nós estamos numa época, num tempo, que ninguém tem temor de Deus. Ninguém está precisando de Deus. Amém? Eu acho que vai ser muito difícil a gente tirar alguma coisa de nós nessa época. Mas nós vamos tirar, se Deus quiser. Nós vamos insistir, mostrar, até que a igreja entenda o risco, o perigo que nós estamos correndo. Amém? Porque está escrito assim, quando estiverem dizendo paz e segurança, eis que repentinamente vem a destruição. Então não vai dar tempo. Quem não colocou azeite na sua vasilha, não vai dar tempo de buscar o azeite. Quem não pôs azeite, não vai dar tempo de ir atrás do azeite. Mas nós vamos ajudar a igreja. Eu creio que nós vamos fazer parte dessas cinco virgens, tá? Prudentes, nós vamos insistir, nós não vamos desistir, não. Vocês podem ter certeza que nós não vamos, amém? Nós vamos pegar pesado em cima, ajudar. Está escrito aqui, ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sabe o que nós vamos pedir? Em vez de pedir para Deus abençoar, está proibido pedir Deus para abençoar. Amém? Vamos pedir Deus para quê? Para pesar a mão. Amém? Puxa a orelha, Senhor. Pesa a mão. Corrige. Quem concorda? Será que nós vamos ter coragem, Toraia? Hã? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Senhor, eu sei que o Senhor nos ama. Tenha liberdade para nos corrigir. Amém? Puxa a nossa orelha. Vai puxar a orelha do seu filho e você não vai achar ruim, tá, mãe? Vai puxar a orelha do seu filho, porque o seu filho, se você não brincar, vai levar você para o inferno. Amém? Deus vai pesar a mão. Quem concorda? Vai pesar a mão. Senhor, tenha liberdade. Mas nós vamos dar liberdade. Está proibido pedir a Deus para abençoar. Amém? Não é um escândalo, é um escândalo, né? É um escândalo. Proibir de pedir a Deus para abençoar. Nós não vamos oferecer o nosso corpo à iniquidade. Nós vamos oferecer a Deus, fazer o Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Olha, no altar eu quero colocar o meu corpo, eu quero apresentar, me apresentar ao Senhor, eu quero me considerar morto. Eu não estou concordando com a ruindade que está o mundo. As pessoas estão matando uns aos outros à toa, as pessoas estão cometendo crimes absurdos. Hoje, a filha arruma filho na rua, e aí chega em casa com a barriga grande e os pais, bate palma, ô, minha filha, que bênção, amém? Vou morar com você, viu? Você pare logo, arrumar mais. Aí, é isso, os pais estão concordando com o pecado. Veste de qualquer jeito, vive de qualquer jeito. Não, olha, pelo menos nós podemos até não falar nada lá. Mas aqui, você vai falar para Deus, Senhor, eu não estou concordando com a vida que o meu filho está levando. Não, você vai falar, ninguém vai ouvir. Ninguém vai escutar. Ora, e Senhor, eu não estou concordando. Fecha um pouquinho a cara, Vamos fechar um pouco a cara para a iniquidade. Vamos fechar a cara um pouco para o mundo. Ou não? Ué, nós estamos abrindo as pernas, gente. Não é não? Nós estamos deixando a coisa acontecer e não estamos reagindo. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos aquelas pessoas que vão fazer oposição ao pecado. Aí a igreja vai ser perseguida, aí a coisa vai ficar difícil em cima de nós. Quando isso estiver acontecendo, em vez de alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo, aí nós vamos ver uma igreja alegre, nós vamos ver uma igreja sofrendo. Uma igreja que está realmente pegando firme. Agora. Etc. Concordando, nós estamos concordando. Nós estamos concordando com a iniquidade, com os programas de televisão, nós estamos concordando com tudo. Nós vamos depois mostrar para vocês isso aí, onde é que está escrito isso que eu estou falando. Você não pode falar com o filho, nem com a filha, porque você tem medo. Porque hoje é assim, os pais não podem falar com os belezão, não. Senão eles põem os pais para a rua. E os pais fazem tudo para eles. Tudo. É assim. Vamos lá. Porque ele acha ruim. Fala aqui. Então você fala aqui para Deus. Nós não podemos falar lá. Vamos falar aqui para Deus, Senhor. Olha, nós estamos num mundo difícil demais. E começa, realmente, dentro da nossa casa, é minha esposa, sabe? São meus filhos, é o meu povo, a gente está vendo, né? É o nosso estado. Você não, pode ter certeza, nós estamos discordando de um país que faz aí absurdo, que comete absurdo, tanta corrupção, mas o próprio povo vai reeleger. Isso mostra que o povo está de acordo. Amém? Mostra que o povo não está achando ruim, não. Quem que vai reeleger? Quem que vai manter essa coisa lá? O povo. E isso então prova, Deus vai dizer o seguinte, não, vocês estão gostando aí, vocês estão achando bom. Porque nós não estamos reagindo. Aí o povo lá no deserto, lá no Egito, o povo reagiu. Senhor, não, nós não estamos, nós, se o Senhor quiser tirar a gente daqui, tira. Porque nós não vamos aceitar. Amém? Então é isso que eu quero aqui. Eu estou querendo, e eu creio que você também vai concordar comigo. Eu quero você fazendo oração. Você concorda com o governo? Não precisa orar aqui com as coisas que não... Você concorda com a televisão que você assiste? Com os programas que você vê? Você concorda com a nudez, com o sexo explícito? Você concorda com a violência, com os programas de violência, com as coisas violentas? Você concorda com o jeito de viver do homem, do povo de hoje? Você concorda com essas coisas? Não vou nem falar muito, não, para não ficar preso. Eu não concordo. Eu posso estar, mas eu não concordo. Então nós vamos orar. Porque senão, o mundo dos nossos filhos vai ser pior do que o que nós estamos hoje. O mundo dos nossos filhos vai ser pior. Porque os pais tiveram medo. Porque os pais foram covardes. Os pais foram covardes. E sabe, e recuaram e abaixaram a cabeça para não ver a coisa. E nós estamos simplesmente, né, legando aos nossos filhos um mundo que eu vou te contar. Não é o mundo que eu desejo para os meus filhos, para os meus netos, para a minha casa. Não é. E como que nós vamos fazer para mudar isso? Nós vamos mudar isso? Ou é Deus? Só Deus pode mudar isso. Então é isso que a igreja tem que fazer. Senhor, ó, não tem problema. Você vai orar hoje, amanhã, depois, tudo a mesma coisa. Se você quiser, eu vou ensinar, vou escrever a reza e dar para cada um. Você chega, vai estar no banco. Como é que vai rezar? Amém? Para não esquecer, é a mesma coisa, todo dia, é a mesma coisa. Nós vamos insistir com as mesmas coisas. Nós não estamos de acordo com a sua palavra, Senhor. Né? Não é o mundo que o Senhor quer para nós, não. Não é a terra que o Senhor prometeu. Não é a terra que o Senhor prometeu. Tudo aumenta cada dia mais, a iniquidade, o pecado, a violência, a corrupção, né? A falta de Deus. Ninguém mais teme a Deus, ninguém mais importa com Deus, ninguém mais importa com Deus. Parece que Deus deixei-os andar em seus próprios caminhos. Deixe-los fazer o que eles quiserem. Mas se Deus está abrindo os nossos olhos, porque nós pedimos, nós vamos orar para que isso não ocorra. Tem um pessoal lá, no Apocalipse, quem são esses vestidos de branco? Esses vieram da grande tribulação. Quem são? Quem sabe nós vamos estar lá no meio? Quem sabe nós vamos estar lá nesse meio? Amém? Então eu chamo a sua atenção, jovem, principalmente, olha, não leva a mal o que nós estamos falando, não leva a mal o que seu pai vai fazer, seu pai vai orar, o seu pai tem mais experiência do que você, os mais velhos entendem melhor o que nós estamos falando, o mundo que está aí sendo oferecido a vocês, é um desastre. É uma coisa terrível, terrível. Muito difícil mesmo. Então, dá uma oportunidade, deixe os seus pais abrir os seus olhos, orem, clamem, porque os seus filhos vão entender a sua oração. Mostra para eles onde é que está escrito. Mostra para eles o que é a igreja hoje. Qual é a tarefa da igreja hoje? E pedir a Deus. Aí sim, vai sair uma oração. Nós vamos chegar na hora. Nós vamos, a hora que a coisa, assim, começar a realmente acontecer, nós vamos achar. Não adianta, gente, nós chegarmos e ouvir, embora, repetir, embora, ficar do mesmo jeito. Não vai funcionar isso, não. Não vai mesmo. Amém? Põe fogo, Senhor. Põe fogo. Amém? Aperta o cerco, retira. Senhor, não abençoa, não. Né? Não abençoa, não. Corrige. Ensina. Tenha liberdade para nos corrigir. Se nós somos teus filhos, se nós somos teu povo, se nós somos a igreja, porque nós não podemos garantir que nós somos seu povo, mas se nós somos, corrige, porque aí vai ser um sinal para nós de que nós somos o teu povo. Porque quem é filho que Deus não corrige? Está escrito? Senhor, se nós somos teus filhos, corrija a igreja. Pode corrigir. Amém? Não deixa de nos corrigir, não. Pelo amor de Deus, não deixa de nos corrigir. Porque senão nós vamos passar em branco. Nós vamos, ó, passar por esse mundo sem ser ensinado por Deus. Sem ser corrigido por Deus. Amém? Amém, gente? Você tem coragem de fazer essa oração? Tem coragem de fazer essa oração? Lá fora. Amém, Toninho? É isso, meu filho. Você está dando conta lá da sua casa? Está não? Coronel, não dá conta? Você vai dar? Você que é aspirante? Você que é soldado, não está dando conta, não. E não é só a Etoni, não. Nós não estamos, eu tenho certeza. O bebê, você dá conta da sua casa, bebê? Quem que manda lá? Gustavo. É, ué. É verdade, você dá conta da sua casa, Suzane? Hã? Quem que manda lá?
Vou dar.
O mais velho é o mais velho, o neto, o outro neto é mais novo. Quem manda lá é o Rudá. É o Rudá que põe a mãe em forma. Em vez do quem, no, que antigamente, colocar em forma no exército é assim. Quem põe em forma é o superior. O superior põe o soldado em forma. Fica aqui. Amém? Que dia que hoje que um pai fala ao meu filho? Senta aqui. Você não vai sair de casa. Ah, de jeito nenhum. Mas não fala mesmo. Não fala mesmo. Quem manda lá na sua casa, Silvana? E quem mandava? Quem mandava? Quem mandava? Então, ó, não é verdade? É verdade? E lá na sua casa, Fabrício? É. Pronto. Os seus pequenininhos, tal, daqui uns dias você vai ver. Daqui uns dias você vai ver. Sei lá o quê? Amém. Quem manda lá na sua casa, Sandra? Hã? Quem manda? Esse dia o Rodrigo me ligou, não, porque não sei o quê, porque eu peguei meu pai, falei pra ele isso aqui e tal, não sei o quê. E eles estão querendo fazer isso e ele vai. Não foi, Rodrigo? Aí, ó, tá vendo? Então, o Rodrigo tem. É assim, gente. Hoje quem manda nos pais são os filhos. Amém? O filho chama o pai do que quer, o filho faz o que quer com os pais. Mudou, a coisa está mudada. E nós podemos orar. Quando chega um momento, não tem outro jeito. Ou você cede, ou você perde o filho. Ou você cede, ou você perde o filho. É um absurdo, é um absurdo. Porque, olha, filho não tem idade, não. Né, dona Célia? A Rosália tinha que, ainda, ela continua sendo sua filha, ela continua, ela teria que te ouvir, ela teria que te escutar. Olha, eu vou lá na casa, os mais novos iam na casa dos mais velhos para ouvir os mais velhos. Mãe, o que, que a senhora acha? Só de você obedecer à mãe, Deus já estaria do seu lado. Os mais velhos sempre foram os mais velhos. Sempre foram os mais velhos. E hoje não é desse jeito. A gente pensa que está fazendo certo, mas não está fazendo certo. Amém? Não está fazendo certo. Agora, vamos orar, ué. Nós não podemos fazer nada, né, Erickson? Nós não podemos fazer nada. Não tem como a gente fazer. Então, vamos orar, ué. Vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus, está fazendo calor.
Então vamos orar. Porque nós aqui estamos concordando que a igreja precisa de muita ajuda de Deus. Muito orar. O Senhor não está certo. Se nós estamos vendo, se nós estamos vendo, se a gente está vendo que não está certo, imagina Deus. Amém? Amém. Vamos clamar, gente. Vamos clamar. Eu não sei, Senhor, o que o Senhor vai fazer por nós. Eu só sei que alguma coisa o Senhor vai fazer. Amém? Tira a iniquidade do vaso. Tira a iniquidade do vaso. Tenha liberdade para poder ensinar a igreja. Ajuda a nós. Que é a única forma de nós ajudarmos nossos filhos, é a única forma de nós ajudarmos a igreja. Unirmos. É o único jeito de nós unirmos. É que Deus, ó, abre os nossos olhos. Ele falou, vem, eu vou abrir os seus olhos, colírio para os olhos. E cobrir a nossa nudez. Nudez, sabe o que é nudez? Quem sabe o que é nudez? Justiça própria. O que é justiça própria? Justiça própria. É o seguinte, o que é justiça própria? O Ramiro está aqui, então ele está pensando assim, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso. A Regina está aqui, ela também pensa do seu jeito, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, tal. A Lorena está mais para lá um pouquinho, a Lorena também está pensando, eu não vejo problema na minha vida, não estou vendo nada, etc, nem isso, nem aquilo, tá bom demais. O Arthur ali também. Então, cada um tem a sua própria justiça. Cada um tem o seu próprio pensamento. Nós precisamos... Olha, todo mundo que tem o seu próprio pensamento, faz do jeito que pensa. A gente sai daqui, continua fazendo do jeito que pensa. Eu acho que tem que ser assim. Isso é nudez. A gente continua fazendo do jeito que pensa. Nós não temos coragem de nos humilharmos, dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade, faz a sua na minha vida. Me corrija, Senhor. Puxa a minha orelha. Amém? Ajuda. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, Deus foi tirar o povo do Egito, Moisés chegava lá, falava com o faraó, olha o recado que Deus mandava, faraó, deixa o meu povo sair para que me sirva. Nessa situação aqui, nós não conseguimos servir a Deus. Nós não conseguimos servir a Deus. Então, deixa o meu povo sair para que me sirva. O faraó simplesmente falava, não deixa. O povo continuou orando. O faraó fazia, sabe o quê? Pesava mais ainda o fardo em cima do povo. Com isso, o povo orava mais. Moisés voltava até Deus, Senhor, faraó não deixou. Deus ia, castigava faraó castigava o povo e o povo orava mais. Amém? Vamos orar? Porque se alguma coisa apertar a gente, nós vamos orar mais. Se alguma coisa apertar, nós vamos orar mais. Se não apertar, nós não vamos orar. Se não tiver acontecendo nada, a gente não vai orar. Na reunião de amanhã, vamos ter que repetir tudo aqui de novo, para poder a igreja orar. Amém, gente? Vamos orar. Não fica aqui, ó, escondido, não. Anda pela igreja. Anda pela igreja, que eu digo, pelo salão. Anda orando, clamando, porque aí... ninguém vai escutar o que você está falando. Você vai orar e vai falar, Senhor, olha,
é o mundo. E nós estamos no mundo. Deus, Jesus falou, eu não peço que tira, Senhor. Não tira ele do mundo. Não vai tirar o Ramiro do mundo, não. Tirar o bebê do mundo, não. Mas livre o bebê do mal. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós temos muitos males em volta da gente. Muitos males. E infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Está roubando da gente, o que a gente faz? Não, está roubando da gente, a gente faz seguro. Aí a gente paga. Porque aí, ó, se roubar, a gente recebe de volta. A gente não pede a Deus para guardar. A gente não pede a Deus para poder nos proteger. A gente não pede a Deus para poder acabar com os ladrões. O Senhor acaba com os ladrões. O Senhor acaba. Nós, só para pedir para acabar com o ladrão, quanto tempo nós não vamos ter de oração aqui para pedir para acabar com o ladrão? O Senhor acaba com os ladrões, eles estão acabando conosco. Acaba com a corrupção, Senhor. A corrupção está destruindo, está prejudicando a igreja ou não está? Não está prejudicando a igreja? A corrupção? O governo não está prejudicando a igreja? Os ladrões não estão prejudicando a igreja? A igreja, por acaso, não é roubada? A igreja não tem que pagar seguro caro? Você não paga, Danilo? Dá metade do seu seguro de dízimo. Dá metade do seu seguro para a igreja. Metade do que você paga de seguro. Quem está prejudicando nós? Faraó, meu irmão. Faraó é o dono do mundo. É o Deus desse século. E nós estamos de acordo com ele. Amém? Nós estamos de acordo com ele. Então você pode orar, Senhor. Olha, nós estamos trabalhando para ele. Nós estamos trabalhando muito mais para ele do que para o Senhor. Para o Senhor nós não estamos fazendo praticamente nada. Nós não estamos fazendo praticamente nada para Deus. Nós estamos fazendo para o diabo. Nós estamos pagando seguro caro, nós estamos pagando guardas, nós estamos pagando, chama de saúde aí, plano de saúde caro, nós estamos pagando, pagando e pagando imposto de todo tamanho. E para Deus, e para Deus. Abençoa, Senhor, abençoa. Eu acho que Deus está de saco cheio conosco, entendeu? Eu acho. Pensa para você ver, pensa para você ver. Abre os seus olhos. Eu acho uma injustiça o que a gente faz com Deus. Eu acho uma injustiça o que a gente faz com Deus. Ainda tem coragem, às vezes, de chegar. A gente, é porque a gente não tem entendimento. Porque senão a gente tem até vergonha. Deus vai falar para mim assim, ó, por que você fala Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? O que, que eu sou para você? Amém? Até quando eu vou suportar isso? Não está escrito lá? Até quando eu tenho que aguentar essa hipocrisia? Essa hipocrisia. Mas não é, é falta de, gente, ó, falta de enxergar, de ver. Vamos pedir a Deus para acabar com os ladrões, vamos pedir a Deus para acabar com a corrupção, porque se nós estivermos pedindo para acabar com ladrão, nós somos os primeiros a não querer roubar. Porque Deus vai acabar com ladrões. Amém? Porque tem muitos. Deus não está vendo mesmo, Deus não está fazendo nada mesmo. Ó. Eu também vou roubar. Todo mundo rouba. Vamos roubar também. A gente mesmo vai ter cuidado para não roubar. Porque nós vamos pedir a Deus para acabar com os ladrões. Senhor, começa aqui. Começa entre nós. Acabando com os ladrões. Ou então pode começar lá fora. Começa lá fora. Amém? Vocês concordam? Justiça, retidão, povo de Deus. Comece assim. Acaba, Senhor Deus, com o roubo, com a mentira, com a falsidade e etc. E tudo isso existe no nosso meio. Existe no nosso meio. Muita injustiça. Muita falsidade. Muita ignorância. Amém? Ou não? A igreja de Laodiceia somos nós. Nós não podemos... Nós não podemos e não devemos o quê? Ter medo. Não. Ignorar. Não. Amém, Senhor. Obrigado, porque é verdade. E a verdade não dói, não. A verdade, sabe, muito pelo contrário, essa faz realmente animar a gente. Nós estamos vendo isso, é bom demais. Você prefere ser iludido, ser enganado. Como... Amém? Deus falou, olha, no mesmo cálice que ele mexeu lá, misturou o vinho e deu de beber para nós, agora nós vamos falar, agora você vai ter que beber, Satanás. Amém? Agora você vai beber, Satanás. E Deus, a única chance, a única esperança nossa é a igreja. É a igreja. Pronto. Vamos fazer isso. Hoje nós vamos pedir para acabar com os ladrões. Amém? Mas de repente nós vamos começar a ver o sinal. Nós vamos começar a ter o sinal. Ó, será que Deus está ouvindo a nossa oração? Não é assim? Será que Deus está ouvindo a nossa oração? Vai acabar com os ladrões. Começando? Pronto. Vai acabar. Então, ó, pega ladrão, se quem tiver roubando, não vai roubar mais. Amém. Vamos orar, gente? Vamos? Já deu uma vontade de orar? Quem já deu? Já sentiu uma vontade, um desejozinho de orar? Amém? Amém. Então vamos lá. Vamos ficar de pé? Amém, Senhor Jesus. Senhor, é verdade. É verdade que o Senhor realmente liberte o seu povo. Deixa o meu povo ir para que me sirva. E a maneira de servir a Deus hoje é abrindo os olhos do cego, é levando o colírio para os olhos, é levando, ó Deus, libertação aos cativos, presos. Né? Escravos da corrupção, escravos do pecado, escravos da prostituição, escravos, Senhor Deus, filhos escravizando os pais, que o Senhor possa libertar os nossos filhos, que o Senhor possa, ó Deus, dar aos nossos filhos um espírito diferente, que eles não queiram exercer autoridade sobre os pais, que eles não queiram, ó Deus, fazer isso. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a orar, a clamar. Nós podemos estar em situação difícil, mas nós não estamos conformados. Como o Senhor disse, não conformeis com este mundo. Não aceite esse mundo. Não conforma com esse mundo, Senhor. Oh, Deus, eu tenho certeza que as outras coisas nos serão dadas. As outras coisas nos serão dadas. O que nós precisamos hoje, pedir, invocar, chamar, clamar, é pelas injustiças, é pelas maldades, é pela corrupção, é pela perdição, perdição, por muitas coisas que são feitas em nome de Deus, pecados que são cometidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós não conformamos. Senhor, nós não queremos conformar com isso. Nós não queremos aceitar. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas casas. Tenha misericórdia, ó Deus, do nosso povo. Tenha misericórdia, ó Deus, da sua igreja. Abra os nossos olhos. Ensina, Senhor, o caminho que nós devemos andar. Ponha, Deus, em nosso coração o clamor, a vontade, o desejo, Senhor, realmente, de termos uma igreja que que não compactua com o pecado, uma igreja que não admite a corrupção em seu meio, que não admite, Senhor, ladrões em seu meio. Não é do nosso feitio roubar, matar, destruir. Senhor, em nome de Jesus, balança, Senhor, a árvore. Balança o seu povo, Senhor. Mexa com a igreja espalhada em todo o mundo. Tenha liberdade para nos corrigir. Tenha liberdade, Senhor, para nos ensinar. Tenha liberdade, ó Jesus. Fala conosco. Pesa sobre nós a tua mão, se for necessário. Pesa sobre nós a tua mão, se for necessário, ó Deus. Corrija-nos, porque nós somos teus filhos. Nós somos a tua igreja. Somos ovelhas do teu parto, Senhor. Não podemos estar conformados, aceitando passivamente tudo o que está ocorrendo. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Oh, amém. Podemos sentar. Amém. Amém. Bem, Deus abençoe, muito bom. Eu espero que você não ore só aqui. Chega quando você estiver em casa, estiver lá no seu trabalho. Isso, a gente fazia muito isso. Né? Sempre a gente dizia, olha, vai para o banheiro, vai para um lugar. Faz uma oração lá de 5 minutos, de 10 minutos. Você vai ver quanto a sua vida vai mudar. Não, a igreja não pode se limitar à reunião. De jeito nenhum. A igreja reúne, mas a igreja ela vive 24 horas. Ela vive 24 horas por dia. Então, onde você estiver, faz a sua oração, você sentir, dentro do carro, qualquer lugar, faz a sua oração. Lembra do eunuco lá que fazia oração lá no... Como é que chama? Fazia oração lá na carruagem, né, e Deus mandou alguém lá. Nós estávamos vindo de Pires do Rio, conversando, não estava nem orando, a gente estava conversando. A Carmen fez uma pergunta e nós fomos responder a pergunta dela. E gastou um tempo para responder a pergunta. Estava a Lucilda, quem mais? A Carmen, a Roberta e eu. E a gente conversava, né? Como? Ah, eu bebi também. Então, ali, conversando lá dentro, sobre, eu respondia a pergunta que ela fez, e ela teve uma visão muito interessante lá dentro do carro. conversando, simplesmente conversando. Ela teve uma visão muito interessante, muito interessante. Aonde você estiver, no carro, em casa, você é a igreja. Conversa com Deus, fala, ora. Deus vai estar orando, vai estar ouvindo a sua oração. Isso é bom, aumenta a responsabilidade, aumenta o temor. Porque a gente pensa que Deus não está vendo a gente. Ele está vendo. Tudo que você faz, Deus está vendo você fazer. Isso aumenta um pouco a responsabilidade, o temor, faz com que a gente vigie com mais intensidade. Amém? Eu espero que a igreja continue. A próxima reunião, não precisa esperar eu chegar, não precisa, se eu demorar um pouco, não precisa esperar a gente... Não, pega, a direção é essa. Vamos orar nessa direção. Vamos pedir a Deus, Senhor, limpa a igreja. O Senhor vai limpar tudo, mas começa por nós. E, amém? Começa por nós. Tira os nossos pecados, nossa iniquidade, tal, etc. E os ladrões aí fora... Também, a corrupção, o Senhor mandou que nós orássemos, intercedêssemos, e nós vamos fazer, não sei o que o Senhor vai fazer por nós, mas a maneira de Deus ajudar a igreja é assim, é livrando a igreja. Nós não podemos conformar com o mundo, aceitar o mundo. De repente o mundo, a gente não faz mais diferença entre a igreja e o mundo. Não faz mais diferença se a pessoa é da igreja ou é do mundo, né? Então vamos abrir a nossa Bíblia. Abrir a nossa Bíblia. Em 1 João. Lembra que nós lemos? Nós lemos, mas não falamos nada. Nós vamos falar agora rapidamente, uns minutos. Capítulo 5, versículo 4. Vamos lá? Lê, por favor. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus, é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Então Deus quer que nós vençamos o mundo. Deus quer que a gente vença e não seja vencido pelo mundo. Ser vencido pelo mundo é fazer o que o mundo manda. Nós não somos obrigados a roubar porque todo mundo rouba. Nós não somos obrigados a ser corrupto porque todo mundo é corrupto. O mundo é, mas nós não podemos, não precisamos ser. Amém? Nós não precisamos ser. O mundo é o mundo. Nós não podemos permitir que o mundo venha para dentro, para o meio do povo de Deus. Muito pelo contrário, a gente vence o mundo. Vencer o mundo significa não aceitar, não fazer o que o mundo faz. Nós não vamos aceitar fazer o que o mundo faz, não. Isso é o mundo faz assim. Ó, tem muita coisa mesmo. Que a igreja, aos poucos, foi foi cedendo. Eu estava lembrando aqui, estava comentando até à tarde com o Fábio, que a igreja ela teve algumas épocas na vida dela, na vida da igreja. A igreja ela teve algumas épocas na sua vida. A igreja que a gente está falando é o povo de Deus, né? A igreja ela nasceu com Jesus Cristo, ela nasceu com Jesus e ela vem até hoje, continua sendo povo. A igreja começou com Jesus e foi crescendo. Então, ela teve uma trajetória mais ou menos assim, né? Ali quando ela nasceu, a igreja nasceu, o que que ela tinha? O que que ela tinha? Ela tinha a palavra. O que mais? Por que que ela tinha a palavra? Quando a igreja nasceu. Ela tinha a palavra por quê? Vamos ver. Todo mundo sabe disso aqui. Por que que ela tinha a palavra? Hã? Para falar bem alto. Porque Jesus pregou a palavra. Amém? Então, está lá assim. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali era a própria palavra, porque o verbo é a palavra. O verbo é a palavra. O próprio Deus estava ali. Então, tudo que ele falava era a palavra. Tudo que saiu da boca dele era a palavra de Deus, porque era o próprio Deus. Dá para entender isso? Então, a igreja, quando nasceu, ela tinha a palavra? Tinha? Todo mundo concorda? Por quê? Porque a própria palavra estava, o verbo estava ali. Amém? Se Josias fosse o verbo, se Josias fosse Deus, tudo que saísse da boca dele era a palavra de Deus. Palavra de Deus. Da boca de Jesus saiu só a palavra de Deus. Amém? Tudo que Jesus falou foi palavra de Deus. Então a igreja, quando ela começou, ela tinha a palavra. O que mais que ela tinha? Ela tinha poder? Ela tinha poder? Por quê? Expulsou demônio, curou enfermos. Ela tinha força contra o pecado. Ela tinha total força contra o pecado. Ela simplesmente dividiu o mundo em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Ela não fez a vontade de Satanás nenhuma vez. A igreja naqueles dias não fez a vontade de Satanás nenhuma vez. Porque se Jesus tivesse cedido em uma questão, ele tinha perdido. Então, a igreja, naquele tempo, naqueles dias, a igreja tinha poder? Tinha. Não. Até mesmo aqueles que mais próximos de Jesus tentaram ser usados ali, o diabo tentou usar aqueles que eram mais próximos, Jesus não aceitou. Então, era uma igreja, aquela igreja nasceu, ela tinha palavra, ela tinha poder. Ela tinha o Espírito. Ela tinha o poder, ela tinha a palavra, ela tinha o Espírito. O que mais? Hã? Ela tinha testemunho, ela tinha vida. Ela tinha vida. Vem e vê. Ele tinha coragem de dizer isso. Ele tinha coragem de dizer isso. Vem e vê. Vê a minha vida. Vê o que que eu faço. Vê o que que eu penso. Vê o que que, como eu sou. Vê o que que eu falo. Ele não tinha nada para esconder. Não tinha nada para esconder. Pode vir e ver. Então ela tinha vida. Ela tinha vida. Aí depois de algum tempo, a primeira vamos dizer assim, a segunda fase da igreja. O que que a igreja, o que que aconteceu com a igreja daí para frente, Toninho? Você acha? Ela perdeu? Isso aqui foi caindo. A palavra foi caindo. Foi enfraquecendo a palavra. Ela tinha a palavra, mas no percentual, ela conseguiu segurar a palavra num percentual, assim, bem baixo. Se aqui era 100%, olha, 100%, 100%, ela foi perdendo. Aqui caiu para uns 40%. E aqui, depois, e o Espírito? O Espírito, ela perdeu por completo. Ela perdeu por completo. Isso aqui caiu para, ó, nada. 0%, mais ou menos. Então, para dizer que tinha zero, tinha um. A igreja não tinha mais poder. O que que a igreja fazia? Queimava as pessoas, obrigava as pessoas a fazer a coisa. Foi a época da mais difícil, né, da igreja, por imposição, ali, como me chama? Me chamava aquele tempo lá? Inquisição, o tempo da Inquisição, né? A igreja, ela, a palavra era só referência, fazia só referência, e o Espírito caiu para 1%, e a vida da igreja? Zero. Testemunho da igreja era horrível. Depois ela levantou um pouco. Lutero começou, Lutero reclamar, começou Lutero orar e pedir a Deus, Senhor, tal, etc., não é possível. A palavra melhorou um pouco, foi aí para 60%. O Espírito também melhorou um pouco, né? Foi aí para uns 20%. E a vida da igreja também melhorou. Melhorou. Também vamos botar aqui uns 30% de vida. Isso foi um tempo de Lutero. Eles dizem, né? Parece que Lutero deve ter sido o terceiro, o quarto anjo. O tempo de Lutero, a época da igreja. Lutero conseguiu muita coisa. A palavra melhorou muito, né? Justificação pela fé e não pelo porrete, né? Uma pessoa não era justificada pela força, pela Inquisição. Era justificada pela fé. Então, isso foi um arranque enorme na igreja. E aí, com isso, a igreja ganhou um pouco de espiritualidade e um pouco de vida, de testemunho. Ela ganhou também um pouco de vida e testemunho. E depois, mas aqui o povo não ficou satisfeito com isso aí só, e começaram, então, a intensificar as orações, começou a intensificar as orações, etc. Melhorou muito a palavra. Melhorou muito a palavra. Aí começou muita coisa acontecendo. Não é isso, Ivana? Ajuda aí, você que conhece. Né? O batismo de pessoas, não de criança, mas de pessoas já com entendimento. Né? Que mais? A fé, que nós já falamos ali, sobre a justificação pela fé. Que mais, Toninho? Vocês que conhecem a tradição da igreja? Lembra nada? Então, vamos lá. Aí, a palavra melhorou? Melhorou. 70%. A palavra melhorou 70%. Chegou até, vamos lá. E depois, o Espírito, né? Quando você melhora a palavra, você melhora também o Espírito. Você melhora a palavra, você melhora o Espírito também. Porque minhas palavras são Espírito e são vida. Aí nós tivemos né, mais ou menos 40% do Espírito. E mais, a vida da igreja também melhorou bastante. A vida da igreja, o testemunho da igreja melhorou bastante. Vamos lá para os 50%. Tá. Depois, aí nós tivemos uma época, em que o povo, o espírito foi caindo e o povo sentindo falta. Aí acomodou, é como se tivesse acomodado. Aí veio o Pentecostais, a igreja pentecostal, que todo mundo começou a orar para poder Deus derramar o espírito dele. Hã? Pois é, mas essa daí vamos incluir essa antes fica naquele outro movimento que eu falei do Wesley, como é que chama? Do Calvino, etc. Tal. Aí depois a palavra evoluiu, mas faltava o Espírito. Aí veio, pediram, e Deus então deu o Espírito para a igreja. E ele começou então o quê? Expulsar demônio, manifestar demônio, bater palma na igreja, cantar, levantar o braço. Tal. Ninguém podia fazer isso. Aí houve a liberdade da igreja, que foi o Espírito. Né? A palavra permanece, com seus 70%, que já tinha, as pessoas que contribuíram com a palavra. João Wesley, o que mais? Calvino, muitos. Começou com Lutério e foi indo. Contribuíram para a restauração da palavra. E o Espírito foi a igreja pentecostal. Tem também o nome dessas pessoas que eu não lembro aqui de cabeça, mas que a igreja chegou ali 80% de espiritualidade, liberdade, né? Liberdade, pessoas orando em voz alta, aquilo não acontecia de jeito nenhum num culto, bater palma e etc. Chegou até incomodar a igreja católica, Foi essa, missionários para o mundo inteiro, igreja evangélica esparramada para o mundo inteiro. A Assembleia de Deus invadiu o mundo, batista renovada, presbiteriana renovada, tudo renovado. Amém? Então foi a explosão do Espírito. Permaneceu a palavra. A vida, essa vida aqui então, aumentou muito. Chegou quase a 100%, 80%. A igreja não podia cortar cabelo. Hoje ela tira cabelo de onde ela quiser. Ela não podia nem podar. A igreja não podia vestir mal. Mas ela veste do jeito que ela quer e entra na igreja para casar com os peitos de fora. A moça entra e você não pode falar nada. Ela faz o que ela quer. A igreja hoje faz o que ela quer. Escândalos e mais escândalos. A igreja não podia ouvir música. Amém? Hoje entra no altar sambando. A igreja não podia ouvir música. Amém? Hoje ela anda com a rede social na mão, postando coisas, recebendo coisas e não sei o que, etc. A igreja, ela avacalhou no que diz respeito. No que diz respeito à vida, a igreja avacalhou mesmo. Ou não? Veste-se do jeito que quer, sabe? Música. A música, a gente não sabe mais qual é o tom da música que agrada a Deus, não sabe mais o estilo da música que agrada a Deus. Qualquer coisa hoje é feita. A igreja não podia ouvir rádio, dona Maura. A senhora é desse tempo? Aí começou a achar que tudo era exagero, que tudo era exagero, que tudo era exagero. Perdeu, ela foi perdendo em vida. Foi caindo em vida. A palavra foi sumindo. Caiu para 50, caiu para 40, caiu para 20. O espírito, a vida aqui acabou. Acabou, ficou 10% de vida, mais ou menos. A vida da vida. E 80% que tinha do espírito, o que aconteceu com o espírito? Hã? Sumiu. Sumiu. O espírito praticamente sumiu. Vamos botar 10% para não... Aí, com esse espírito, o outro espírito, o espírito maligno, aproveitou a situação e entrou aqui. E você sabe que, por exemplo, que no final, o diabo vai assentar no trono de Deus, como se fosse Deus, querendo ser Deus, fazendo cair fogo do céu, fazendo tudo, etc. Por quê? Porque a igreja, por não ter a palavra e por não ter vida, se confundiu em relação ao Espírito. Deus falou assim, quem crê não será confundido. Isso quer dizer que vai haver confusão. Quem crê não será confundido. Então vai ter confusão. Ou seja, Satanás misturado com o povo, no trono de Deus, como se fosse Deus, querendo ser Deus, etc., fazendo cair fogo do céu, etc. Então, é muito perigoso essa questão. Muito perigoso essa questão. O espírito é muito perigoso. Primeira coisa que o diabo fez foi aproveitar da decadência da palavra. Ele aproveitou a decadência da palavra para entrar na igreja com o espírito dele. E confundir. Por isso que Deus está falando, abre os olhos, eu vou compra colírio, abre os seus olhos para você saber o que, que é Deus, o que, que não é Deus, qual é o Espírito de Deus, qual que não é o Espírito de Deus. Nós precisamos disso. A vida da igreja hoje, vocês concordam em respeito da vida da igreja hoje? Que dia, meu Deus. Que dia. Falta muita coisa para a gente recuperar a vida da igreja. E aqui diz assim. Versículo 7. É já que eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Versículo 7. Três são que se testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. E estes três aqui é a unidade, é Deus. Então, esse Pai aqui é Deus. A palavra é Deus, o Espírito é Deus. Então, esses três aqui, eles são um. Então, no céu não mexeu. No céu não mexeu. Continua sendo um Deus no céu. Continua sendo um Deus no céu. Ele é Espírito, ele é a palavra e ele é Deus. Ele é o Pai. Tem um no céu. Tem um no céu, só tem um. Que é Deus. E aqui? Agora, presta atenção, um detalhe importante aqui, que vocês vão ver aqui. Diz assim, versículo 6. Este é aquele que veio por água. Lê para mim, por favor.
Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade.
Isso, então, água, sangue e o Espírito. Então, presta atenção aqui. Quando Jesus veio à Terra, a água simboliza o quê? A palavra. O sangue, a vida. Então nós temos aqui a palavra. O que mais? A vida. O sangue simboliza a vida. A palavra, a vida. E o que mais? O Espírito. O Espírito, o que é? Deus. Não é? Então, quando Jesus estava na Terra, nós vamos botar aqui o Espírito. Porque o Espírito é que testificava. Então, Jesus fazia uma coisa e Deus, que era o Espírito que estava nele, fazia o que ele pedia. Deus fazia o que Jesus pedia. Então, ele estava na Terra, a palavra, a vida e o Espírito. Aqui, você presta atenção aqui no outro versículo. Versículo 8.
E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue.
Então, três são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. O seu corpo é constituído de quê? O seu corpo é constituído de quê? Água, água, sangue e a vida. Tira um, não acaba com o outro. Tira o sangue, tira a água do seu corpo, você não morre. Tira o sangue do seu corpo, você não morre. Então, qualquer uma dessas coisas que sair de nós, a água não é a palavra? Tira a palavra, a igreja morre. Tira o sangue, ou seja, a vida, a igreja morre. Amém? O corpo, que é constituído por água, sangue e o Espírito. Se tirar a água do nosso corpo, nós morremos. Se tirar o sangue do nosso corpo, nós morremos. Se tirar o Espírito, nós morremos. Então, a igreja é o corpo de Cristo e ela não pode ficar. Três são os que testificam na terra. A igreja não pode ficar sem o Espírito, senão ela morre. Ela não pode ficar sem a água, sem a palavra, senão ela morre. E ela não pode ficar sem o sangue, sem a vida, ela morre. Então a pessoa leva um tiro ali, mesmo que o tiro não pegue em lugares mortais, mas se esgotar o sangue, ela morre. Então a igreja hoje está ali, testifica. O que que testifica? O que que testifica? O que que testifica? Testificar significa assim, ó, você pega um documento, leva lá no cartório e manda Reconhecer firma. Reconhecer firma. Então está lá a prova de que aquele documento é verdadeiro, que bateram o carimbo lá. Aquele carimbo testifica o documento. O carimbo testifica o documento. Então, essas três coisas é que testificam a existência da igreja, a verdade da igreja. Essas três coisas, se não tiver essas três coisas, está faltando o carimbo. Deu para entender o que eu quero dizer? Explica para mim, Toninho. Isso. Se tiver faltando a vida, Toninho, não pode ser reconhecida como a igreja. Se tiver faltando a palavra, da mesma forma. Se tiver faltando o Espírito, da mesma forma. Amém? Existe um amontoado de gente. Existe um amontoado de gente. Existe uma aglomeração de gente. Mas não pode ser considerada a igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo tem que ter vida. Vida com Deus. Tem que ter vida com Deus. Então você, meu irmão, você em particular. Porque coletivamente nós somos a igreja. Individualmente você é a igreja. Então, para que você seja a igreja, para que você faça parte da igreja, você precisa de ter essas três coisas. O quê? A palavra. Paulo falou, a palavra está na sua boca, no seu coração. Se ela não estiver na sua boca e no seu coração, você não é a igreja. Você não é o povo de Deus. Quando você conversar com uma pessoa, quando você conhecer uma pessoa, você quer saber se ela faz parte da igreja? Você vai observar essas três coisas. Qual a palavra que ela fala? Qual a palavra? Vê se ela tem a palavra de Deus. Vê se ela tem um verbo nela, encarnado dela. Vê se ela tem, porque de repente você vê alguma coisa da palavra. O diabo usava a palavra, mas ele não tinha vida. Ele não tinha vida. Então, não foi reconhecida a firma, não testificou, não garantiu. Quem garante que você é? Quem vai testificar, quem vai provar? São essas três coisas. Então, lá está escrito, João diz, três coisas vão testificar da igreja na terra. Qual? Você olha a vida que a pessoa tem. Vem e vê. Vem e vê. Siga-me. Vem onde Jesus falou. Vem e vê. Vê a minha vida. A vida que eu vivo hoje, Paulo fala. O que que Paulo aconteceu com Paulo? Mudou de vida. Ele não tinha a vida que Deus deu. Ele tinha outra vida. Agora, a vida que eu vivo hoje, examina a minha vida, vê a minha vida. Pode acompanhar e ver a vida que nós vivemos. Deus vai verificar a vida da gente 24 horas. A gente vive 24 horas por dia, não é não? Quem vai garantir para nós? Conversa com a pessoa, ela tem a palavra? Ela sabe falar alguma coisa? Quando você falar, ela vai saber que Jesus Cristo é isso, que é isso, e que é pecado isso, que não é pecado, que etc, etc. Ela tem a palavra. A palavra está na sua boca, no seu coração, porque foi pela ouvir da palavra que você se tornou um filho de Deus, foi pelo ouvir da palavra. Por menos que seja, você tem a palavra. Tem que ter a palavra. Por menos que seja, você ouviu. e tendo nela ouvido, e tendo ouvido a palavra e nela crido, fostes selados com o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito de Deus porque nós ouvimos a palavra. Amém? Então, a igreja de hoje, ela está, eu acredito que a igreja de hoje, ela está em franca recuperação, ela está em franca recuperação da palavra. Não podemos descuidar da palavra. Nós não podemos descuidar da palavra, porque ela faz parte da igreja. A igreja de Atos só foi forte porque ela tinha a palavra. Ali estava o próprio Deus. Não tinha erro, não tinha como errar. Ela tinha uma vida que ela podia ser mostrada para todo mundo, que era a vida que Jesus viveu. E ela tinha o testemunho. Ela tinha o Espírito, ela tinha o poder. Ela não era uma igreja sem poder, não. Nós precisamos recuperar. Então nós estamos em franca recuperação da palavra. O que mais? Nós estamos em franca recuperação da palavra, estamos em franca recuperação do Espírito, estamos em franca recuperação do testemunho, ou seja, da vida. Amém, gente? Amém? Então, olha, falar que não precisa ter vida, falar que não precisa ter vida, não, tem que ter vida. Amém? Tem que ter vida. Não sei o que você vai poder cortar, eu não sei o que cor você vai poder pintar, eu não sei se você, até quando você vai poder roubar, eu não sei, eu só sei que precisa ter vida. Vida com Deus. Senhor, me libera aí 20% para me roubar, entendeu? Eu não sei quanto que você vai poder fazer, o que você vai poder fazer. Só sei que você vai ter que prestar conta com Deus. Hipocrisia, falsidade. Deus, ele falou, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, se a sua justiça não exceder a dos fariseus, Jesus, ele falou, olha, Deus me livre. Que a igreja fosse igual àquela que ele achou aqui na terra, aquele povo que ele achou aqui na terra, um povo falso, mentiroso, entendeu? Um povo que não tinha vida. Nós não podemos achar que nós só vamos ficar com a palavra. Não pode. A palavra sem o Espírito não tem função nenhuma. É só um conhecimento intelectual, é só um conhecimento. Eu li a Bíblia de capa a capa, e daí? Né? Não, o Espírito, a palavra, o Espírito e a vida. O Espírito é o poder. Nós estamos buscando esse dia. Que Deus nos dê, amém? Aí você vai ser, se não tem o Espírito, você vai precisar do Espírito. Porque senão, como é que prova? Se o inimigo vier por cima de você, quem que vai te defender? Se o inimigo vier por cima da igreja, quem que vai estar do nosso lado? Amém? Amém. Deu para entender? Então, só isso que eu quero que você leve para casa. A igreja, no começo, tinha essas três coisas? Sabe por que a igreja era forte? Porque ela tinha essas três coisas. Sabe por que a igreja, o diabo não entrava e fazia festa no meio dela? Não tinha. Estava ali. O maior testemunho dado por Deus foi o testemunho de Jesus. Ele tinha a palavra, ele tinha o Espírito e ele tinha a vida. Vocês concordam que muitas vezes nos falta alguma coisa desse tipo? Então nós não podemos escandalizar, não. Nós vamos ter que trabalhar nesse sentido. Olha, muita coisa Deus fez por nós para recuperar a palavra. Hoje a igreja todinha, todo mundo sabe, entende? Tem aí várias coisas para ler, se você quiser perguntar. A igreja hoje, ela recuperou muito em relação à palavra. O verbo é a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Estava ali a palavra. Só um minutinho, filho. Três são o que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. A água é a palavra, o Espírito e o sangue é a vida. Amém? O sangue é a vida. Não tem a palavra, então tudo bem, meu filho. Você, ninguém é obrigado a ser filho de Deus, não. Ninguém é obrigado a ser filho de Deus. Mas se você quiser se tornar filho de Deus, quiser se tornar membro da igreja, se você acredita no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ter que fazer parte da igreja. Se você crê no reino de Deus, você vai ter que fazer parte da igreja. E para fazer parte da igreja, nós vamos precisar dessas coisas. Da água, que é a palavra, da vida e do Espírito. O sangue, que é a vida. O que é o sangue? A vida. Amém? Fala, Luiz. Como é que é? Espera só um minutinho, Luiz. Antes que a gente perde aqui, vamos abrir em Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10. Engraçado, se nós não tivéssemos a palavra, como nós íamos explicar para vocês, hein? Se nós não tivéssemos a palavra. Lê, Romanos 5, 10.
Porque, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Repete.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Então, na morte de Jesus, naqueles dias ali, quando Jesus morreu por nós, presta atenção, naqueles dias, quando Jesus morreu por nós, o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte: Deus deixou de ser nosso inimigo. E nós deixamos de ser inimigos de Deus. Houve a reconciliação. Ele rasgou a parede que separava os gentios dos judeus e falou: agora não tem mais inimizade. Eu vou considerar todo mundo do mesmo jeito. Eu não tenho mais ódio de vocês, eu não tenho mais rancor, não tenho mais, tá? Pronto, não tem mais inimizade entre nós, entre os outros povos e o povo de Deus. Não existe mais inimizade. Então houve ali a reconciliação, mas não houve ali a salvação. A salvação não foi essa. Não basta a reconciliação. Não basta dizer Senhor, Senhor. O João Batista diz: olha, o machado está posto à raiz da árvore, toda a árvore tem que produzir fruto. Reconciliado nós estamos, mas agora está escrito no fim do versículo: seremos salvos pela vida. Cristo em nós, vida. Tem que ter vida com Deus para ser salvo. Amém? Nós vamos ser salvos pela vida. Eu vivo. Paulo chegou num determinado momento: eu estive morto, mas agora eu vivo. Nós estávamos mortos por nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida. Nós começamos a palavra aqui falando sobre o seguinte: começamos aqui falando o seguinte, esse versículo aqui, ó. Aliás, nós estamos em Romanos, 1 João diz lá, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Cristo em nós. A vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu não tenho vida com Deus, o que, que me falta? Né? Eu preciso ter vida com Deus. Amém, gente? Então, nós estamos em franca recuperação, orando, reconhecendo, concordando plenamente com Deus, seguinte, que nós, a igreja de hoje, precisa caminhar bastante. Ela precisa caminhar muito para chegar, pelo menos aproximar ali onde Jesus chegou. Então ele falou, compra de mim ouro, compra de mim colírio, compra de mim veste. Vem cá, vamos conversar. E Deus vai fazer um preço bom para nós, amém, gente? Amém? Deus vai fazer um preço camarada para nós. Nós não vamos, eu tenho certeza que Ele não vai cobrar muito caro da igreja, não. Senhor, então, o que, que nós precisamos fazer? Já que o Senhor, fala assim com Deus, não fala de lá para cá. O Senhor tinha a palavra porque o Senhor era Deus. O Senhor tinha o Espírito porque Deus era com o Senhor. O Senhor tinha a vida, né, o testemunho. Ali, você, o Senhor deu a vida por nós. E agora, e nós? O que, que nós temos? Amém? Então, nós precisamos das nossas orações, nós precisamos de mover o coração de Deus e pedir a Deus para poder ensinar, poder mexer com a gente, fazer com que a gente tenha, da mesma forma, a palavra, as três coisas da terra, quais são? A água, para que o corpo exista, para que a igreja exista, para que o corpo exista, a água, o sangue e o Espírito. Para que o corpo exista, para que o corpo exista, todo mundo, para que o corpo exista, ou seja, para que a igreja exista. Amém? A igreja existe, o corpo existe. A água, que é a palavra, o sangue, que é a vida, e o Espírito. Se eu tenho o Espírito, eu tenho a vida. Né? E se eu tenho a palavra, Deus vai me dar as outras coisas também. Amém, gente? Então vamos pedir a Deus. Luiz, você fez a pergunta, vamos ver se responde. Rápido, por favor. Espero que ela seja dentro do assunto. Como? Aí, ele está perguntando aqui, a igreja que vai receber Jesus. A igreja que vai receber Jesus. A gente não tem tempo aqui de mostrar para vocês, hoje eu estava mostrando para o Fábio lá no Apocalipse. Nós vamos mostrando, aos poucos nós vamos mostrar. Mas a igreja que vai estar recebendo Jesus, a igreja, gente, é assim. Se você tirar um pedacinho do seu nariz e fizer exame, vai mostrar, fizer o DNA do seu nariz, vai mostrar que aquele pedacinho é do seu nariz. Se você tirar um pedacinho do pé, vai mostrar que aquele pedacinho é do seu corpo. A igreja, ela não vai ter um pedaço diferente do outro, não. A igreja que vai estar diante de Deus é a igreja sem pecado, sem mancha, sem ruga, igreja gloriosa. que ela vai ter? Ela vai ter a palavra, vai ter o Espírito, ela vai ter a vida. E ela vai ter o testemunho. O povo de Deus que vai estar ali, Luiz, igreja gloriosa, gloriosa. Povo de Deus sobre todas as terras. Então, meu filho, por isso que assim, você que às vezes, não, mas ninguém não está querendo, queira você. Queira você. Entenda que o nosso inimigo não vai ficar escondido, não. Ele vai pelejar de todas as formas para impedir que você tenha essas três coisas. Quando você estiver buscando a palavra, ele vai te perseguir. Quando você estiver buscando o Espírito, ele vai te perseguir. Quando você estiver buscando levar uma vida com Deus, ele vai perturbar você, amém? Mas Deus é mais poderoso, Deus é mais forte, maior é o que está em mim, maior é o que quer me salvar, maior é o que tem me dado essa força. Eu posso. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradar a Deus com as nossas orações, né? Amém. Não vos afobeis. Amém? Não vos afobeis. Vamos caminhando rumo à terra que Deus prometeu. Amém? Não faça nenhum exagero. Não faça nenhum exagero. Não se intimide diante das dificuldades. Caminha. Caminha. O que foi falado? Quem que falou para nós? Continua caminhando. Quem foi? Foi você, Carmen? Hã? Esse dia também, numa oração, uma visão que a Carmen teve, Deus falava assim: não saiam de perto de mim. Caminha nas pisadas dele. Onde ele pisou? Vamos procurar saber onde foi que ele pisou? Vamos pisar. Vamos pisar lá. Não saiam de perto dele. Não saiam. Não perca Deus de vista. Não perca Deus de vista. Amém? Amém, Jesus. Amém, Senhor. Nós te agradecemos. Realmente nós cremos que o Senhor é aquele que pode nos salvar, que vai nos incomodar, que não vai permitir, meu Deus, que nós desviemos para a direita nem para a esquerda. Agora não tem mais tempo para a igreja. Não tem mais tempo para a igreja. Nós estamos no fim. E nós precisamos recuperar as coisas que perdemos ao longo do caminho. Se o Senhor nos tem dado entendimento na palavra, se o Senhor tem aberto os nossos olhos em relação à palavra, hoje nós estamos entendendo com facilidade a palavra. Dê-nos também, Senhor Deus, ser capaz de ter uma vida com Deus. Sermos capazes, Jesus, de vivermos uma vida com Deus. E para que isto realmente ocorra, o Senhor nos dará, né, o combustível. O Senhor nos dará a força do Espírito Santo. O Espírito de vida. Porque a vida precisa, Deus, ser impulsionada pelo Espírito Santo. Poder de Deus, capacidade, repreender o pecado, repreender o mal, repreender a enfermidade. crê que o Senhor está em nós. Crê, meu Deus, que o Senhor é a nossa força. Que o testemunho da igreja não será tirado pelo inimigo. A vida da igreja não será tirada. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que a corrupção, né, que o pecado não invada a igreja, não venha destruir a vida da igreja, Senhor. Não venha tirar, ó Deus, o nosso testemunho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Ajuda-nos, abra bem os nossos olhos, ensina-nos a orar, a clamar, porque com certeza o Senhor irá mostrar a cada um em sonho, visão, de alguma forma o Espírito do Senhor virá para nos salvar, virá para nos ajudar, para dar vida ao corpo inerte. A igreja, Senhor Deus, não pode estar sem esse Espírito do Senhor. Ajuda-nos. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Amém. Ora, não abaixe a cabeça. Não se entregue. Amém.
Pela espada passar e no céu. honra, Jesus. Toda honra, honra,
honra
a ti, Senhor.
Honra a ti, Senhor.
Toda honra seja dado a ti.
Deus abençoe, abraça o seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus.